Olá, minha saudação a todos. Hoje é sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022. Eu vou falar sobre o SUS, o desafio de ser único. O economista Carlos Otávio Roque Reis publicou em 2012 um livro com esse nome, SUS, o desafio de ser único. É uma obra muito interessante para ser estudada e debatida, sobretudo no âmbito do governo e do parlamento. Nossa Constituição Federal diz no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Sistema Único de Saúde, o SUS, foi regulado e implantado no governo Fernando Collor com a Lei nº 8.080, de setembro de 1990, portanto, já mais de 30 anos. No artigo 2º, parágrafo 2º, essa lei diz o seguinte: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Pois bem, historicamente, os modelos de assistência à saúde se deram por três caminhos: o assistencialismo, o previdencialismo e o universalismo. O modelo assistencialista predominou até os anos 1850 e atendia basicamente a população sem recursos, em geral por meio de instituições sociais, como eram as Santas Casas de Misericórdia e algumas entidades públicas ou privadas de caráter filantrópico. É uma espécie de solidariedade humana de inspiração religiosa, fundada na compaixão ou como política pública de combate à pobreza e ao sofrimento. O modelo previdencialista é um esquema de seguro-saúde em que as pessoas contribuem para um fundo em grupo destinado a custear a assistência à saúde dos participantes desse grupo. Os atuais planos de saúde privados seguem esse modelo, que foi expandido e testado nas empresas alemãs, com a participação dos empregados e dos empregadores em seu custeio. Mais adiante, o previdencialismo foi estendido a todos os trabalhadores formais na Alemanha, ainda no governo Otto von Bismarck, em 1883, aí então com a participação adicional do Estado. O terceiro modelo é o que chamamos de universalismo, que é o formato do SUS. Esse sistema vem da Inglaterra, que ali em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o governo inglês encomendou um plano ao economista William Beveridge, que viveu de 1879 até 1963. O plano foi feito e ele propunha que todas as pessoas em idade de trabalhar deveriam pagar uma contribuição ao Estado para formar um fundo destinado a subsidiar os doentes, os desempregados, os aposentados e as viúvas. O SUS nasceu com a pretensão de ser um sistema nacional de saúde de caráter universal, ou seja, atender a toda a população. A ideia pode ser boa e ela apresenta virtudes de concepção, porém, na prática, tem muitos vícios de execução. O principal vício do SUS é que ele não consegue ser único nem universal. Vou dar um dado. Do total de gastos da população brasileira com saúde, 58% é gasto privado e apenas 42%, menos da metade, portanto, é gasto coberto pelo SUS. O Brasil gasta mais ou menos 9% do Produto Interno Bruto com saúde. Em 2021, o Produto Interno Bruto deve dar 8 trilhões e 80 bilhões de reais. Então, gastando 9%, o país gasta em torno de 727 bilhões de reais com saúde. A pandemia, com tudo o que aconteceu, levou a população a desejar o fortalecimento do SUS. Mas o SUS precisa de melhorias, pelo menos em três pontos: eficiência gerencial, fontes de sustentação financeira e combate às fraudes. Para concluir, eu quero dizer que epidemia é um evento que escapa à capacidade individual para a sua solução e exige uma ação coletiva. Para esse tipo de problema, o sistema universal é o mais adequado, desde que funcione com eficiência. Este é um belo assunto para discussão. É isso. José Pio Martins, para a Rádio CBN.